Muito bem, agora são 9h47, 9h47. Coincidência ou não, nesse intervalo comercial nós tivemos a veiculação de um institucional bancado pelo SIMESC, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. E você que ouviu deve ter seguido muito claramente o raciocínio. É uma nota em que o SIMESC defende a autonomia dos médicos, que não abre mão desta prerrogativa. O seu médico de confiança tem todo o direito de receitar, de orientar, de tratá-lo da forma que ele bem entende. Na nota, eu observei bem, abre aspas, dito assim, o absurdo que se configura a interferência de não médicos na decisão de instruir ou não instruir o tratamento para a Covid-19. Nós temos na linha o presidente do SIMESC, Dr. Ciro Sonsini. Bom dia, Dr. Ciro, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, sim. Bom dia a todos.
Doutor Ciro, qual é o motivo desta nota divulgada pela imprensa, pelo SIMESC, por favor?
Houve, por parte da Associação América Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, a nossa ACM aqui, o CRM, houve algumas manifestações recentes em função dessa autonomia de gestores indicarem o tratamento A ou tratamento B, ou isso e aquilo. E nós do sindicato, que já tínhamos uma posição bem definida já há algum tempo, acompanhando o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, pela autonomia do médico, entendemos que era hora de colocar novamente, de maneira mais clara para toda a comunidade, qual é a nossa opinião. Houve fatos recentes no oeste catarinense da intenção de empresários com alguns médicos, a quem respeitamos a opinião deles, né, de solicitarem que a Secretaria Municipal de Saúde de um município implantasse um kit COVID, né, aquele tratamento precoce que está sendo comentado. E médicos do sindicato de lá e nós entendemos que não cabe nem indicar o kit, nem contraindicar o kit. A nossa posição não é por um caminho ou por outro, é não admitir a infração, a interferência na autonomia do médico em qualquer caminho. Então, em função do fato recente nacional e desse fato aqui no Estado, nós resolvemos recolocar o assunto na linha de frente, a tal ponto que estamos conversando e orientando a população nesse sentido. O médico estuda muito o tempo todo, forma sua convicção e deve oferecer ao seu paciente, caso a caso, o que ele entenda que é o melhor. O paciente, evidentemente, é pessoa de total decisão, se aceita ou não. Ele não é um boneco, ele é uma pessoa que pensa e raciocina junto, mas também não vai indicar tratamento. Ele pode até trocar de médico se entender que não é por aquele caminho. Mas ao médico é conferida autonomia plena. E essa razão pela qual nós voltamos ao tema e colocamos no papel.
Doutor Ciro, Eveline por aqui, conversando também com o senhor. Bom dia, muito obrigada por essa conversa tão importante e esclarecedora neste momento, né? A gente vê que a população tem muitas dúvidas, mas em alguns momentos até os profissionais médicos, já conversei com alguns profissionais que traziam, né? Essa, não digo uma dúvida, porque o profissional sabe muito bem o que ele está fazendo, ele estuda e ele tem o conhecimento necessário para isso. Mas em algum momento também, tendo esse ponto de interrogação, quando o senhor fala de interferência, de não médicos nessa decisão que é do profissional da medicina. Estamos falando abertamente, doutor Ciro, de políticos, de gestores públicos, de quem nós estamos falando?
Gestores, né? De maneira geral, é o que pode acontecer. Por exemplo, prefeito em cidade do Oeste, a conseguir fazer a contratação de cidadãos não médicos, não registrados no Conselho de Medicina, para atuarem como médicos. Evidentemente que essa decisão avalizada pela justiça em sua primeira instância foi derrubada numa segunda instância por iniciativa do Conselho de Medicina, mas é um absurdo na crise o gestor colocar qualquer pessoa para atender pessoas como se médico fosse. Ah, mas ele graduou-se em outro país. Perfeito, que aqui cumpra as leis brasileiras, habilite-se e é muito bem-vindo. Mas não dá para pressupor que ele tenha conhecimento, ele tem que comprovar que tem conhecimento. É o gestor que faz isso, é o prefeito, de uma maneira geral, alguns prefeitos nesse Brasil inteiro, infelizmente alguns em Santa Catarina. Então, é uma interferência indevida, não contra a autonomia, mas, na nossa maneira de ver, contra o direito do cidadão de ser tratado como cidadão de primeira. Todos temos direito a ter um tratamento médico por médico, mas alguns não, alguns pode ser qualquer cidadão, não. Então, geralmente, quem comete esses atos de interferência, inclusive contra a autonomia, são os gestores, não políticos, né? São os gestores, aqueles que têm a caneta, o poder de tentar buscar uma solução, e às vezes a solução nem sempre é a mais adequada.
Doutor Ciro, o Cimesc de algum modo foi chamado a discutir algum tipo de protocolo, eu nem chamaria de tratamento precoce, porque precoce seria antes de estar doente, e isso estimula, sem dúvida, a automedicação, que eu tenho a impressão é o que de pior pode acontecer no momento de uma pandemia. A automedicação, o cidadão ir numa farmácia, comprar 5 caixinhas de um remédio e tomar só sem qualquer orientação, achando que está protegido. O Cimesc de algum modo participou de alguma discussão de protocolo em algum município, por exemplo?
Não. Nós participamos como médicos, né? Que temos dirigentes do sindicato em municípios. Eu me lembro aqui, por exemplo, em Três Barras, eu acho que em Chapecó, em outros locais, em que os médicos, por trabalharem no município, são chamados a opinar. E então, como médicos que são, eles opinam e também são do sindicato, mas não uma posição dizendo, olha, chama o sindicato para que o sindicato participe desse debate. Mesmo nós, em direção executiva e tudo mais, é evidente que discutimos com todo o grupo de diretores estaduais. Hoje a rede de WhatsApp facilita, né? A gente discute esses assuntos e as nossas próprias posições são divergentes. Há médicos que entendem que devem instituir esse, eu nem gosto de dizer tratamento precoce, eu digo essa abordagem precoce. E há outros que entendem que não cabe com esses medicamentos sugeridos, porque tem a outra convicção. Mesmo no nosso grupo há divergências no sentido do encaminhamento devido. E a gente respeita a opinião e a posição de cada um. Então, institucionalmente, não fomos chamados a debater. O que o médico lá na ponta, dentro do seu ambiente de trabalho, com gestores que o chamem ou não, ele tem a liberdade de comentar e encaminhar. Então, nós oficialmente, repito, não fomos convidados a participar deste debate.
Doutor Ciro, recentemente eu estava acompanhando uma entrevista dada por um médico muito conhecido nacional, doutor Drauzio Varella, e ele falava exatamente sobre isso que o senhor está citando, e por isso me lembrei dessa entrevista, sobre divergência entre alguns profissionais neste momento, e ele dizendo que ele mesmo recebeu várias receitas ou comentários, né, de colegas da medicina que estavam, sim, receitando esses medicamentos. E falava da preocupação de outra ala médica com consequências que a gente já está vendo o noticiário nacional de algumas pessoas tendo reações, tendo até doenças mais graves relacionadas ao uso de alguns desses medicamentos que a gente vem citando nos últimos meses, até vou falar aqui, né, a gente vem falando sobre eles, cloroquina, ivermectina. Essa ala de preocupação também faz parte de alguma ala do Cimesc? Existe essa preocupação entre vocês médicos de reações adversas causadas por medicamentos utilizados talvez numa aplicação não necessária neste momento? Qual que é a visão médica sobre isso? Por favor, Mário.
Eu vou pedir apenas, doutor Ciro, apenas acrescentando uma pergunta que é do Emerson Romeu Amorim e complemento o que a Eveline perguntou. Ele pergunta se há comprovação científica junto ao Cimesc da eficácia desses medicamentos em relação à Covid.
Nós lemos inúmeros artigos de todas as correntes, digamos assim. Confirmações para cá, desconfirmações para lá. Então, não é o Cimesc que toma uma posição. Os médicos que compõem a diretoria do Cimesc tomam as suas posições e as suas convicções, porque artigos, Eveline, há para todos os gostos, de todos os profissionais em todos os países do mundo. Então, retomo a questão da autonomia, cabe ao médico fazer a sua opção. No meu caso específico, por exemplo, e o que é que eu faria? Eu não me automedicaria. Se eu tivesse problemas, eu consultaria o meu médico, ouviria a opinião dele e seguiríamos em frente. É isso que deve fazer todo cidadão, confiar no seu médico e seguir o caminho à luz do conhecimento dele, a convicção dele, e se eventualmente o cidadão concorda com aquilo, já que ele tem esse direito. Então, artigos científicos têm de A a Z. Cada um deve formar a sua convicção.
Bom, eu estou recebendo aqui algumas manifestações. Uma delas diz assim: o Cimesc não estaria ficando em cima do muro? Ou seja, entregando aos médicos essa decisão? Há alguma posição científica do Cimesc em relação a esse tipo de medicamento?
Não, as pessoas têm acesso a dicionários. Eles podem, o colega, consultar e saber o que quer dizer a palavra autonomia.
Mário, até deixa eu questionar o doutor Ciro aqui, porque agora me coloco na posição, já tive essa conversa com outras pessoas, minha mãe trabalha na área de saúde, inclusive, e uma vez eu a questionei, doutor, bom, sou paciente, né, não tenho conhecimento médico, mas o meu médico me indica tomar X ou Y, ou me indica um tratamento como esses que estão sendo indicados em alguns locais. Eu, enquanto paciente, o que eu faço, doutor? Eu tomo, eu não tomo, eu leio em alguns locais que talvez não faça efeito, tem alguns médicos que defendem. Como fica o paciente neste momento?
A decisão dele pressupõe a confiança dele naquele que o trata. Esse é o princípio básico quando duas pessoas, no seu recôndito consultório, estabelecem um caminho. Ele confia e, a partir daí, segue o tratamento e o encaminhamento, né? É o princípio básico da medicina, a consulta feita entre alguém que não conhece daquele assunto com alguém que conhece bastante daquele assunto. É confiança, é isso que deve nortear esse encaminhamento e essa posição do cidadão. Por isso, muitas vezes, além da consulta ao Google, a outras informações que hoje a modernidade nos traz, o que é muito bom, sempre se diz: olha, vá buscar uma outra opinião. Se você não está seguro, consulte outro especialista, outro médico, alguém, se não está seguro com aquilo ali. Mas o fundamental é a confiança no tratamento estabelecido pelo médico com o cidadão, com a cidadã que o procura.
Doutor Ciro, nós já estamos com um ano e praticamente um ano e um mês da pandemia em andamento. Conseguimos produzir vacinas, que é algo que o senhor, como cientista também, por que não, sabe da dificuldade que é chegar a uma vacina. E conseguimos produzir inúmeras até. E não conseguimos ainda consolidar uma ideia em relação, por exemplo, a algum medicamento que possa ajudar realmente a combater a Covid, ou a diminuir os seus efeitos, ou a bloquear a proliferação dos vírus, ou algo assim. Inclusive esses que a gente tem dito aqui, no resto do mundo, não há pesquisa nenhuma que nos dê um caminho em relação a isso?
Em alguns momentos da doença, já há algumas convicções que estão bem definidas, né? O uso de antibióticos em momentos que há infecção, o uso de corticoide em certa etapa do tratamento. Há alguns medicamentos já consolidados de que a maioria entende que traz o benefício necessário naquele momento específico, né? A grande polêmica é sobre essa abordagem precoce com medicamentos que tenha a informação de que há evidências por um caminho, outros dizem que não há evidência e não prescrevem. Então há já algumas referências que são, digamos assim, aceitas, bem aceitas universalmente, outras ainda não. A gente, quando fala em um ano, estamos aí sofrendo essa dificuldade há um ano, mas um ano em termos de convicção de medicamento e medicina, às vezes é um pouco tempo, né? E talvez a gente tenha, e tomara que tenhamos mais à frente, medicamentos comprovadamente eficazes em todas as suas etapas, além da vacinação que está em curso, e ainda bem que está em curso, aumentando, mas também faço um alerta, e se vocês permitem, que o fato da vacinação estar aumentando não significa que nós devamos relaxar nos cuidados que todos devemos ter. Nós somos obrigados a manter as regras, as orientações, e eu até faço um contraponto ao que a gente vê na mídia, e a mídia faz isso corretamente, é que a grande maioria dos catarinenses cumpre o que está estabelecido. O fato de um beach club realizar algum tipo de procedimento inadequado ou alguém fazer uma festa clandestina, e a mídia faz muito bem divulgar, está certa, é número muito pequeno em relação à realidade do que os cidadãos estão fazendo. Então, não é à toa que, de um mês para cá, o índice de casos ativos baixou de 38 mil para 20 mil e alguma coisa. Isso é reflexo das medidas restritivas e do cuidado da população. Infelizmente, alguns não sabem fazer isso, mas eu faço esse contraponto alertando a população para que siga o que está definido, mas que não esmoreça, porque a maioria cumpre o que está definido. O que a mídia divulga e faz bem em divulgar são exceções, felizmente.
É, que bom que são exceções e que ruim que continuam acontecendo essas exceções, né, doutor Ciro? Porque são muitas exceções que fazem com que a doença continue se proliferando, continue chegando até pessoas que não deveriam estar ficando doentes. Essa é a nossa grande realidade, né?
E aí, Eveline, fica aquelas coisas que a gente fica sempre a cobrar dos gestores, dos prefeitos, do governo, do secretário, disso, daquilo. E essas pessoas que também têm consciência da gravidade, não se conscientizam. Também aí sim, o Estado tem que usar o seu poder para, por exemplo, eu falei de um beach club que praticou atos inadequados, multe. Faça com que, se não dói na alma, que doa no bolso, para que as coisas tenham o mais rápido possível um bom termo, que é o que todos desejamos.
Bom, há uma indagação feita por um ouvinte que eu acho que vale para todos. Ele pergunta se um médico toma uma iniciativa mesmo respeitando a sua autonomia, que é diferente de liberdade. A autonomia pressupõe a responsabilidade pela ação tomada e provoca de alguma forma algum tipo de reação indevida no seu paciente e comprova-se de que foi a sua interferência. Cabe ao SIMESC alguma ação contra esse médico ou é ao Conselho Regional de Medicina?
E essa pergunta, Eveline, fez ainda há pouco, que eu esqueci de responder. Que bom, Mário, que você me lembra agora. Certamente, para cada ação do médico, e isso não é só com a Covid, em qualquer situação, há ações, eventualmente, às vezes, não adequadas, algumas vezes impensadas. Ele não faz com o intuito de prejudicar alguém, mas isso pode acontecer. E, às vezes, se há imperícia, imprudência, negligência ou algo assim, ele pode até vir a ser penalizado. E a sociedade tem os seus mecanismos para poder cobrar de quem, eventualmente, comete algum erro ou algum deslize e prejudica alguém. O Sindicato dos Médicos atua dessa maneira, oferecendo ao médico filiado a banca de advogados para assegurar que o processo a que ele vá ser submetido tenha o trâmite legal e a defesa. Quem eventualmente fiscaliza o exercício profissional com punições, desde que comprovadamente corretas, é o Conselho Regional de Medicina, além da Justiça Comum, né? Que também processa médicos quando o cidadão entende que alguma coisa não ocorreu da maneira correta. Então, o sindicato oferece defesa, ele nem defende o médico. Ele oferece a defesa para que o advogado do sindicato, que é contratado, trabalhe em favor dele e na defesa dele. Nós não damos nenhum palpite com relação à defesa de médico nenhum. Isso é entre ele e o seu advogado. É a autonomia que nós asseguramos a que o nosso departamento jurídico atue assim com o seu cliente, que é o médico. O sindicato não defende, ele oferece a defesa.
Mas qualquer... Para que o médico,
seja defendido nas instâncias que couberem.
Mas qualquer inquérito ou julgamento seria pelo Conselho Regional de Medicina, é isso?
Com certeza, o senhor lembra bem, é o conselho que, na medida que é provocado por algum cidadão, ele abre uma sindicância e se os indícios levarem e que há algo errado, ele abre um inquérito e aí sim, direito de defesa. E isso é aquilo, segue todo o processo até uma sua conclusão pela absolvição ou por alguma penalização do médico, né? Além da justiça também, né? Que é outro caminho que também abraça queixas dos cidadãos.
Muito bem. Agradecemos muito ao Dr. Ciro Sonsini, presidente do CIMESC, que acaba de conversar comigo e com a Eveline e com os nossos ouvintes. Muitas das perguntas que fizemos vieram pelo WhatsApp 991813800. A gente volta já já. Muito obrigado, Dr. Ciro.
Muito obrigado, bom dia a todos.